Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América, em português para a África, nesta quarta-feira, 4 de novembro. Este foi o dia em que tropas da então União Soviética esmagaram uma revolta na Hungria, isso foi em 1956. Foi também o dia em que o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista israelita. Isso foi em 1995. Lá fora hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, lá fora estão 16 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A América e o mundo aguardam por contagem final das eleições americanas. Estados Unidos abandonam oficialmente o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Não há aumento de preços dos combustíveis, mas em três províncias não há gasolina que chegue. Nós vamos explicar porquê e vamos falar com residentes de uma dessas províncias. Rafael Marques diz que o governo deve centrar-se em melhorar as condições do povo, não em reprimir manifestações. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. E nos Estados Unidos prossegue a contagem dos votos das eleições presidenciais de ontem e continua a ser difícil declarar um vencedor nas presidenciais. Faltam terminar as contagens em 8 estados e atualmente o candidato democrata Joe Biden tem 227 votos no colégio eleitoral contra 213 de Donald Trump. São precisos 270 votos do colégio eleitoral para se garantir a vitória. Alguns dos resultados são extremamente renhidos. No Nevada, por exemplo, com 86% dos votos contados, Joe Biden tinha uma vantagem de apenas 0,6%. No estado de Michigan, com 90% dos votos contados, a vantagem de Biden era ainda menor, era de 0,2%. Por outro lado, na Geórgia, com 92% dos votos contados, Trump tinha uma vantagem de 2,2%. Na Carolina do Norte, tem uma vantagem de 1,5%, com 95,5% dos votos. A vantagem de Trump no importante estado da Pensilvânia é de 11%, mas aí só tinham sido contados 77% dos votos. Os Estados Unidos saíram formalmente do Acordo de Paris nesta quarta-feira, cumprindo uma promessa do presidente Donald Trump de retirar o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do Pacto Global de Combate às Mudanças Climáticas. Contudo, o resultado da votação presidencial americana vai determinar por quanto tempo será a retirada, já que o rival democrata de Trump, Joe Biden, prometeu voltar ao acordo se for eleito. Quase 200 países assinaram o acordo de 2015, que tem como objetivo impedir que a temperatura média da Terra ultrapasse mais de 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Há notícias de combates no norte da Etiópia, depois do primeiro-ministro Ali Ahmed ter dado ordens para uma resposta militar ao que disse ter sido um ataque de membros do partido que controla a região de Tigray contra um quartel de tropas federais. O primeiro-ministro disse que membros da Frente de Libertação Popular de Tigray tinham atacado um quartel, aparentemente, para pilhar equipamento militar. O governo disse que várias pessoas morreram no ataque em Mekelle e declarou um estado de emergência de 6 meses na região de Tigray. Um porta-voz governamental disse que se tinham já iniciado combates, mas não deu outros pormenores. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, apelou hoje às nações ocidentais para deixarem de usar a liberdade de expressão como o que disse ser um instrumento para magoar os sentimentos dos muçulmanos, afirmando que isso só servirá para aumentar a radicalização e a violência. Falando numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Bósnia-Herzegovina, Sefik Zaferovic, os dois líderes condenaram os recentes ataques terroristas de muçulmanos em França e na Áustria, mas sublinharam a necessidade de se respeitar todas as religiões, especificamente os muçulmanos que vivem na Europa. O presidente francês Emmanuel Macron defendeu recentemente o direito de se publicar no seu país caricaturas do profeta Maomé, que os muçulmanos consideram de blasfémia e de um insulto. 3 pessoas foram mortas por um muçulmano na Catedral de Nice e um professor foi decapitado por ter mostrado essas caricaturas numa aula sobre liberdade de expressão em França. Na segunda-feira, registou-se um outro ataque terrorista, desta vez em Viena, na Áustria, em que pelo menos 4 pessoas morreram e 14 outras ficaram feridas. O atacante diz-se estar ligado ao Estado Islâmico. A Procuradoria-Geral da República do Brasil acusou o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, de 4 crimes relacionados com um caso de corrupção quando era deputado regional no Rio de Janeiro. Isto segundo fontes oficiais. O Ministério Público do Rio de Janeiro acusou Flávio Bolsonaro e mais 15 ex-assessores que estavam a ser investigados pelos crimes de organização criminosa, desvio de fundos, lavagem de dinheiro e apropriação indevida entre 2007 e 2018. O jornal brasileiro Estado de São Paulo refere na edição desta quarta-feira que o ex-assessor Fabrício Queiroz é apontado como operador do esquema e também foi acusado formalmente. Fabrício Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro são suspeitos de operar um esquema de desvios de dinheiro público através da apropriação de parte de salário de ex-funcionários do filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, prática ilícita conhecida pelo termo rachadinha.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nos últimos dias tem-se assistido a uma corrida aos postos de abastecimento de combustível devido aparentemente a notícias de que os preços iriam aumentar ou de que há falta de combustível no país. A Companhia Petrolífera Sonangola emitiu um comunicado em que confirma que é falsa a informação posta a circular em diferentes meios sobre uma suposta subida dos preços, afirmando que essa desinformação teve como objetivo claro, e nós citamos, gerar distúrbios ao normal funcionamento da distribuição e a especulação dos seus preços. A Sonangol confirmou, no entanto, que as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico estão a atravessar o que chamou de alguns desafios no abastecimento normal dos combustíveis. A Sonangol disse que a falta de combustíveis nessas províncias se devem ao aumento das chuvas e, portanto, que dificultam as vias de acesso. O nosso correspondente, Manuel José, esteve em contacto com Moxico e confirmou que, com efeito, a falta de combustível nessa província é drástica e tem grande impacto, e também ficou a saber o porquê da falta de combustível no Moxico. Manuel.
Nós falámos com alguns moradores de diferentes pontos da província que contaram que a gasolina, o combustível mais usado no leste do país, chegou a ser comercializado no circuito informal a 2.500 kwanzas o litro. No Luena, capital da província, por exemplo, o nosso interlocutor contou que no momento em que falávamos havia já alguns indícios da reposição de combustível, mas que o litro de gasolina tinha atingido no mercado informal a cifra de 2.000 kwanzas, que reduziu mais tarde para 1.500 nas últimas 24 horas. Para o nosso entrevistado, que não quis ser identificado com receio de represália, o problema deve-se ao mau estado das estradas que dão acesso à província do Moxico.
Os caminhonistas que fornecem o combustível nessa nossa via, como a via muito péssima, não consegue vir para fazer 5 dias no caminho, 7 dias, às vezes não consegue mesmo. Eles alegavam da via de acesso, que não lhes permitiu mesmo. Até no Alto Zambeze, até agora, eu tenho lá o irmão que está ali. O litro está 2.000, até agora ainda. No Alto Zambeze mesmo, no Casom.
No município do Luau, o litro de gasolina está mais caro, ronda a volta volta dos 2.500 kwanzas o litro, como nos diz outro interlocutor que também pediu para não ser identificado.
Um litro a custar 2.500 kwanzas. Um jovem faz mototáxi para ajudar a sobrevivência, mas aquilo empata muita coisa mesmo. 2 litros compramos a 5 mil. Os produtos da cesta básica estão a subir em cada dia. Um bidão de óleo está a 17.500, um litro está a 1.200, a 1.300. Até vivemos mesmo para viver.
O litro de gasolina em Angola continua a ser subvencionado pelo Estado, custando ao bolso do cidadão 166 kwanzas o litro, enquanto o gasóleo fica a 135 kwanzas cada litro. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continuam a ouvir-se protestos ao modo como as autoridades reagiram às manifestações do passado dia 24, reações essas que resultaram em dezenas de prisões e feridos. O conhecido ativista e jornalista Rafael Marques juntou agora a sua voz aos protestos contra a ação das forças policiais.
O governo deve manter o foco na melhoria das condições de vida da população. As manifestações são um direito garantido pela Constituição e são uma forma das próprias autoridades aferirem o estado de opinião dos cidadãos e devem ouvir o estado de opinião dos cidadãos. A violência que se verificou sábado passado é injustificável. A detenção de 104 manifestantes nas condições em que foram detidos e como foram julgados revela que as práticas anteriores que já julgávamos ultrapassadas, de repressão, de coerção e de não prestar atenção ao que as pessoas estão a dizer, que isso fazia parte do passado da presidência de Eduardo Santos, mas continuamos a ver que os métodos antigos mantêm-se em vigor e isso é muito mau para a democracia em Angola, é muito mau para a liberdade de expressão que se pretende. É muito mais importante ainda o governo compreender que ao longo desses 45 anos do governo do MPLA, na sua relação com o povo, é sempre o MPLA que está errado e não o povo, porque o povo é que está sempre a sofrer.
O ativista afirma que o mau funcionamento do sistema de justiça é culpado pelas agressões contra os manifestantes.
E eu tenho estado a enfatizar a questão do sistema judicial, porque é o principal garante do funcionamento de uma democracia. Por exemplo, em circunstâncias, se os tribunais funcionassem com alguma independência, muitos dos manifestantes detidos, e aliás até inocentes que estavam a passar, poderiam, com a ajuda dos seus advogados, processar o Estado. Mas o sistema judicial não funciona, não é independente, não é autónomo. Para que os cidadãos possam, sempre que virem o governo a violar os seus direitos, recorrer a essas instituições. Porque se não temos esse recurso, o que é que nos resta? Confusão. E como é que um país se desenvolve com confusão quando o governo passa a vida aos tabefes contra os cidadãos e os cidadãos não têm outro recurso senão a resistência?
Kokimukuta, Luanda.
Nós aqui, na Voz da América, temos vindo a acompanhar a situação dos desalojados da zona das Salinas, em Benguela. Dezenas de famílias foram colocadas no estabelecimento abandonado do Magistério Educacional, com muitas poucas condições de habitação. O governo anunciou, entretanto, que vai começar a vender os lotes já na sexta-feira, dia 6. O advogado dos desalojados avisa que isso é ilegal e apela ao boicote, enquanto os desalojados, eles mesmos, prometem continuar a lutar e lembram, muitos deles, que tinham pago pelos seus terrenos antes do governo considerar a ocupação de ilegal. João Marcos.
É que este anúncio desenterra a insatisfação de centenas de cidadãos à espera de parcelas de terrenos desde 2016, quando se pagava ao Estado, no quadro do programa de autoconstrução dirigida, 27 mil kwanzas, 14 vezes menos do que o preço mais baixo nas Salinas. Em nome de um grupo com mais de 100 elementos, o cidadão João Mavinga, detentor do comprovativo de pagamento no Banco Público BCI, numa conta denominada Embrasamento das Cidades, fala do que chama de incongruência.
Sentimento de tristeza. Já lá vão mais de 3 anos que até agora nada vai, nada vem. Já fomos até a administração e ninguém sabe explicar que a administração deveria nos priorizar, tendo em conta que nós já fizemos o pagamento. Então, se calhar, deveria galionar alguma parte, só se faria a venda. Deixo uma pergunta no ar. Quem vai nos ver os nossos valores?
Mavinga, à semelhança dos demais, reclama um lote no projeto Benguela Sul, onde, segundo informações disponíveis, as delimitações da área estão a desaparecer. É assim que a venda de terrenos nas salinas foi confirmada, com preços entre 400 mil e 1 milhão de kwanzas. Maria Jamba de Almeida, ex-moradora, reafirma que as famílias vão até às últimas consequências.
Praticamente abalou muito o salineiro. Uma vez que a administração da Ovina colocou no tribunal, não precisa fazer desse jeito. E quem comprou vai ter problema, porque nesse momento nós não vamos abandonar a salina. Não vamos abandonar se for o cemitério da população da salina, mas para ter casa, aí ninguém vai construir. Porque para a administração é fácil. Na teoria é fácil falar, mas na prática eles não vão conseguir.
Em comunicado distribuído à imprensa, a defesa das famílias, liderada pelo advogado José Faria, escreve que a venda é ilegal, pelo que lança um apelo à não adesão a um negócio suscetível a outros conflitos. Não há qualquer posição da Procuradoria-Geral da República, o órgão que fiscaliza a legalidade. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau, em FM. Portanto, mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia conosco, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Temos à nossa frente ainda pouco mais de uma hora de emissão. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Fala Só, Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Angola Fala Só, Saúde em Foco, semanalmente na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigos ouvintes, o Angola Fala Só passou a ser um programa dedicado à saúde, portanto o Angola Fala Só de sexta-feira é agora um programa dedicado à saúde. Esta semana vamos ter connosco o Dr. Jaime Baião. Ele é pediatra. Vamos falar da saúde infantil e doenças comuns em crianças e adolescentes. Se quiser enviar perguntas para o Dr. Baião, pois pode enviá-lo para o nosso WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584. Causado pela depreciação do kwanza é algo que não é estranho aos angolanos. É algo também que está a contribuir para o empobrecimento de vastas gamas da população e de crescentes dificuldades para muitos outros. Um exemplo vem-nos do Lubango, onde está o Teodoro Albano.
Desde o início do ano, o kwanza perdeu mais de um quarto do seu valor face ao dólar e deverá de continuar a quebrar face à moeda norte-americana em 2021, segundo a consultora Fitch Solutions. O impacto desta desvalorização do poder de compra dos cidadãos é enorme, desabafaram Marta Pelembi e Moisés Correia, respectivamente.
Só 20 mil kwanza já não chega para fazer nada, porque ainda assim você vai ter que tirar os custos, primeiro da alimentação. Principalmente para nós que temos crianças, você ainda vai ter que tirar os custos de vestuário, calçados, cadernos e tudo aí. Está muito difícil. O que tem que se fazer mais é baixar os preços da cesta básica, principalmente.
Então isso está mesmo apertado, está a deixar a desejar. Então agradecemos a quem de direito, né, velasse por este lado, né? Porque a população praticamente está interessada mais com o que comer do que com a estrada onde andar.
Os professores do ensino geral, que fazem um grosso da função pública em Angola e que há 2 anos viram os salários aumentar por conta da atualização da carreira docente pelo reconhecimento do grau académico, começam a sentir esta conquista perder-se por força da desvalorização da moeda.
Hoje, olhando pelos mesmos salários que nós tínhamos em 2018, que davam alguma esperança, algum alento aos trabalhadores, e não só o alento é pensar que esse novo governo pudesse trazer alguma mudança naquilo que seria o sistema de vida das populações, mas meia volta a situação degradou-se consideravelmente.
Ouvíamos o secretário provincial do Sindicato de Professores na UILA, João Francisco. Para o economista Samuel Candundo, o quadro da inflação é preocupante e deve ser vista numa perspectiva global.
Nós não vamos olhar na inflação homóloga só, que é ano a ano, né? Porque se eu for a ver 2019 a 2020, se calhar a diferença. Mas eu, se for olhar, eu, quando olho nas minhas finanças, quando minhas posições, eu olho no ano base. Quando é que foi o primeiro, o último ajustamento salarial? O último, acho que foi 17. Então, olha a partir dessa altura. A partir dessa altura, e quanto foi o ajustamento? O ajustamento foi, se calhar, de 5% a 10%. Né? Acho que são os salários mais baixos que tiveram o maior ajustamento. Os salários daquelas categorias mais altas não foi mais de 5% a 10%.
Arroz, óleo alimentar, feijão, açúcar e o sabão são alguns dos produtos da cesta básica cada vez mais difíceis de adquirir no mercado. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na nossa página esportiva, começamos hoje novamente na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol, onde estão os melhores do mundo. Hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo G, Barcelona com 6 pontos, recebe o Dinamo de Kiev com 1. Barça não vai bem no Campeonato Espanhol, mas até agora, na Liga dos Campeões, vai muito bem, muito obrigado. Mas as suas fragilidades tornam o jogo de hoje um jogo a seguir com interesse. Neste grupo está o Juventus de Cristiano Ronaldo, que tem 3 pontos e hoje joga fora na Hungria com o Ferencváros. CR7 e companhia, em teoria, não devem ter problemas. Ferencváros só tem 1 ponto. O Paris Saint-Germain, PSG do Neymar, está hoje na Alemanha para defrontar o Leipzig, jogo do Grupo H, em que o PSG tem 3 pontos. O Leipzig também tem 3, portanto, jogo importante para ambas as equipas. O líder do grupo é o Manchester United, que com 6 pontos está na Turquia, em Istambul, para defrontar o Beşiktaş, que tem 0, nada, nenhum para mostrar. Outra equipa inglesa, o Chelsea, esse joga em casa, num jogo do grupo E, contra o Rennes de França. Chelsea tem 4 pontos, Rennes tem 1. Nesse grupo, Sevilha de Espanha vai defrontar o Krasnodar, da Rússia. Temos também, claro está, jogos do renhido grupo F. Borussia Dortmund, com 3 pontos, está a defrontar o Bruges, da Bélgica, com 4 pontos, os mesmos que o Lazio, de Itália, que está de viagem à Rússia para defrontar o Zenit, que tem 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Ontem foi dia de cabazadas, com a maior das cabazadas dadas, surpreendentemente, pelo Borussia Mönchengladbach, que foi à Ucrânia meter 6 batatas na capoeira do Shakhtar Donetsk. É verdade, 6-0 ao Shakhtar, que, recordemos, tinha ido a Madrid bater o Real Madrid. Real Madrid, que ontem apanhou um susto, mas venceu o Inter por 3-2, teve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar e depois conseguiu marcar já perto do fim. Neste grupo, o grupo B, Mönchengladbach comanda com 5 pontos, seguido do Shakhtar e do Real Madrid com 4 pontos e Inter com 2. Tudo em aberto neste grupo, portanto. Outra cabazada foi dada pelo Liverpool, que foi a Itália dar 5 ao Atalanta com 3 golos do português Jota, recentemente adquirido ao Wolverhampton. Parece que a seleção portuguesa já tem o homem que vai substituir Cristiano Ronaldo. Liverpool é rei e senhor deste grupo com 9 pontos, seguido do Ajax, e Atalanta com 4. Midtjylland, da Dinamarca, tem 0. O cilindro que se chama Bayern de Munique, imparável cilindro, o Salzburgo da Áustria, 6-2. Bayern é rei e senhor do grupo A com 9 pontos, seguido do Atlético de Madrid com 4. Lokomotiv de Moscovo com 2. Salzburgo com 1. Ontem, a equipa portuguesa do Porto esteve em ação, bateu à vontade o Marselha de França por 3-0 num jogo do grupo C, em que o Marselha já deve ter dito au revoir, adeus à competição, tem 0 pontos. O treinador do Marselha é o português Andrés Vilas Boas.
A gente acaba por pagar caro os nossos próprios erros. Continuamos a sofrer golos dessa maneira. Não é porque os adversários sejam sempre melhor que nós, é porque a gente dá golos aos adversários.
É verdade, Andrés Vilas Boas. No futebol não dá para dar prendas. O grupo C é comandado pelo Manchester City com 9 pontos, seguido do Porto com 6, o Olympiacos com 3, Marselha de Andrés Vilas Boas, 0, nada, rien, nenhum para mostrar. Agora para a Guiné-Bissau, onde o Presidente da República exonerou o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros. Para o seu lugar foi nomeado Soares Sabo, até aqui um dos seus principais conselheiros, que é igualmente nomeado como Vice-Primeiro-Ministro. A decisão de Umaro Sissoko Embalo acontece numa altura em que se tem falado muito sobre divergências no seio da coligação governamental, que junta uma ADEM-G15, o PRS e a APU, liderado pelo atual Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian. Como seria de esperar, a decisão de nomear um vice-primeiro-ministro está a causar grande controvérsia, não só a nível político, mas também a nível jurídico. Lassana Kassama.
A decisão do presidente Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo gera debate em dois campos, jurídico e político. Do ponto de vista legal, o especialista em direito e analista político Sana Kanté avalia assim o decreto presidencial que nomeia a figura do vice-primeiro-ministro na atual estrutura orgânica do governo.
A nomeação da figura do vice-primeiro-ministro é gritantemente ilegal por violar o decreto lei número 2094 de 25 de dezembro, que apesar de ter sofrido várias alterações, em nenhuma delas prevê essa figura.
Não obstante ter compreendido a decisão do Presidente da República, Nelson Moreira, jurista e deputado pelo ADEM-G15, partido no governo, lembra por sua vez o que diz a Constituição sobre as categorias de nomeações no Executivo.
Nos termos da nossa Constituição, estou-me a referir ao artigo 97 da Constituição, a estrutura do governo da República de Guiné-Bissau tem respaldo constitucional nos termos do artigo 97 da Constituição. E a estrutura que nós temos nesse artigo que eu estou a fazer referência contempla três categorias, que é do primeiro-ministro, ministro-secretário de Estado. Bom, outros arranjos que eventualmente possam ser feitos, se calhar no sentido de reforçar mais o governo, tendo em conta largamente a função do Estado.
No campo político, o debate à volta da nomeação da figura de vice-primeiro-ministro expressa outra abordagem. Para alguns observadores, a decisão do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo revela algum mal-estar dentro da coligação governamental que junta ao PRS, o ADEM-G15 e a PUPDGB, liderado pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Dabian. Entretanto, o jurista e analista político Sana Kanté não distancia desta tese.
Porque se a sua nomeação fosse consensual e resultante da proposta de remodelação do seu governo, seria precedida pela alteração da própria lei orgânica, cujas formalidades e tramitações são flexíveis.
Mas Nelson Moreira tem uma leitura diferente.
Penso que não. Até aqui os elementos disponíveis apontam um sentido contrário.
Decisão do Presidente da República, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, é nomear figura do vice-primeiro-ministro, analisada por Nelson Moreira e Sana Kanté. De notar que esta é a segunda vez que um Presidente da República indica alguém para assumir as funções do vice-primeiro-ministro. Kumbayala foi o primeiro a o fazer no princípio de 2000. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. À nossa frente, portanto, cerca de uma hora de emissão. Vamos ter a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar aqui com alguma música. Yeah.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, neste 4 de novembro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu. Ao microfone, Amancio Miguel. Votos de uma ótima escuta. Em destaque hoje nas notícias, prossegue a contagem de votos das presidenciais americanas em 8 estados que vão decidir o vencedor. Estados Unidos abandonam formalmente o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Combates no norte da Etiópia. O governo declara estado de emergência na província de Tigray. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Aqui nos Estados Unidos prossegue a contagem dos votos das eleições presidenciais de ontem e continua a ser difícil declarar um vencedor nas presidenciais. Faltam terminar as contagens em 8 estados e atualmente o candidato democrata Joe Biden tem 227 votos no colégio eleitoral contra 213 de Donald Trump. São precisos 270 votos do colégio eleitoral para se garantir a vitória. Alguns dos resultados são extremamente renhidos. No Nevada, por exemplo, com 86% dos votos contados, Joe Biden tinha uma vantagem de apenas 0,6%. No estado de Michigan, com 90% dos votos contados, a vantagem de Biden era ainda menor, era de 0,2%. Por outro lado, na Geórgia, com 92% dos votos contados, Trump tinha uma vantagem de 2,2%. Na Carolina do Norte, tem uma vantagem de 1,5%, com 95,5% dos votos. A vantagem de Trump no importante estado da Pensilvânia é de 11%, mas aí só tinham sido contados 77% dos votos. Os Estados Unidos saíram formalmente do Acordo de Paris nesta quarta-feira, cumprindo uma promessa do presidente Donald Trump de retirar o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do Pacto Global de Combate às Mudanças Climáticas. Contudo, o resultado da votação presidencial americana vai determinar por quanto tempo será a retirada, já que o rival democrata de Trump, Joe Biden, prometeu voltar ao acordo se for eleito. Quase 200 países assinaram o acordo de 2015, que tem como objetivo impedir que a temperatura média da Terra ultrapasse mais de 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Há notícias de combates no norte da Etiópia, depois do primeiro-ministro Ali Ahmed ter dado ordens para uma resposta militar ao que disse ter sido um ataque de membros do partido que controla a região de Tigray contra um quartel de tropas federais. O primeiro-ministro disse que membros da Frente de Libertação Popular de Tigray tinham atacado um quartel aparentemente para pilhar equipamento militar. O governo disse que várias pessoas morreram no ataque em Mekelle e declarou um estado de emergência de 6 meses na região de Tigray. Um porta-voz governamental disse que se tinham já iniciado combates, mas não deu outros pormenores. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, apelou hoje às nações ocidentais para deixarem de usar a liberdade de expressão como o que disse ser um instrumento para magoar os sentimentos dos muçulmanos, afirmando que isso só servirá para aumentar a radicalização e a violência. Falando numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Bósnia-Herzegovina, Sefik Zaferovic, os dois líderes condenaram os recentes ataques terroristas de muçulmanos em França e na Áustria, mas sublinharam a necessidade de se respeitar todas as religiões, especificamente os muçulmanos que vivem na Europa. O presidente francês Emmanuel Macron defendeu recentemente o direito de se publicar no seu país caricaturas do profeta Maomé, que os muçulmanos consideram de blasfémia e de um insulto. 3 pessoas foram mortas por um muçulmano na Catedral de Nice e um professor foi decapitado por ter mostrado essas caricaturas numa aula sobre liberdade de expressão em França. Na segunda-feira, registou-se um outro ataque terrorista, desta vez em Viena, na Áustria, em que pelo menos 4 pessoas morreram e 14 outras ficaram feridas. O atacante diz-se estar ligado ao Estado Islâmico. A Procuradoria-Geral da República do Brasil acusou o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, de 4 crimes relacionados com um caso de corrupção quando era deputado regional no Rio de Janeiro. Isto segundo fontes oficiais. O Ministério Público do Rio de Janeiro acusou Flávio Bolsonaro e mais 15 ex-assessores que estavam a ser investigados pelos crimes de organização criminosa, desvio de fundos, lavagem de dinheiro e apropriação indevida entre 2007 e 2018. O jornal brasileiro Estado de São Paulo refere na edição desta quarta-feira que o ex-assessor Fabrício Queiroz é apontado como operador do esquema e também foi acusado formalmente. Fabrício Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro são suspeitos de operar um esquema de desvios de dinheiro público através da apropriação de parte de salário de ex-funcionários do filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, prática ilícita conhecida pelo termo rachadinha.
Voz da América, a partir de Washington, D.C., 4 de novembro de 2020, destaque continua a ser a contagem de votos aqui nos Estados Unidos. Vamos para já a reportagem dos países africanos de língua portuguesa. Os deslocados de guerra em Cabo Delgado, que estão em Nampula, também no norte de Moçambique, querem um futuro melhor na nova zona de reassentamento localizada no distrito administrativo de Corane, distrito de Mekonta. Reporta Adina Sualehe.
Lenita António Licole, natural de Macomia, tem 35 anos de idade, é mãe de 5 filhos e uma dos 35 mil deslocados que encontraram em Nampula abrigo diante dos ataques de insurgentes. Há 3 meses, na província de Nampula, Lenita foi esta quarta-feira uma das reassentadas no novo Centro Provincial de Reassentamento Definitivo, aberto pelo governo e parceiros no âmbito da crise humanitária causada pelos ataques. Em entrevista, Lenita contou que para chegar a Nampula vendeu alguns bens porque queria sobreviver às emboscadas dos malfeitores.
Penso de que eu, quando viver bem, ter boa saúde, porque mesmo na minha província, a minha vida era só na Machamba. Agora, como hoje estou aqui, o governo achou melhor ir me pôr aqui em Corane. Se Deus quiser, a minha vida é de ir na Machamba e os meus filhos estudar.
As autoridades governamentais abriram um centro de reassentamento que até o momento foram instaladas mais de 250 tendas, mas a ideia são 500 tendas nos espaços onde serão construídas casas definitivas. Além disso, o governo disponibilizou terrenos de 1,5 hectare por família para a prática da agricultura. Estuda-se a possibilidade futuramente a expansão e ou identificação de mais espaços de reassentamento de deslocados, uma vez que o número aumenta a cada dia. O secretário de Estado na província de Nampula, Mete Gondola, deu a conhecer que o centro compõe assistência sanitária, posto policial e outros serviços essenciais. 55% dos deslocados são crianças.
Já basta o trauma que estas crianças carregam em si. Naturalmente, também temos outros pacotes ligados à criança, o caso de trabalho infantil, temos que estar atentos a estas questões, o recrudescimento da prostituição infantil, os riscos de violência baseada no sexo, uniões forçadas, a questão de casamentos prematuros. Portanto, essas matérias todas temos estado a discutir com os nossos parceiros e penso que estamos a encontrar uma boa resposta por parte dos parceiros. Como equipa de trabalho, estamos a fazer tudo para mitigar os pontos de risco e pensamos que havemos de conseguir fazer valer o pensamento em relação a essa.
O secretário de Estado afirmou que o processo de reassentamento é livre e ninguém está forçado, mas o governo organizou-se no sentido de, a partir do centro, dar assistência às vítimas. A maioria das pessoas que se deslocam da guerra de Cabo Delgado são crianças e mulheres que já presenciaram cenas de decapitação e sequestro de seus familiares, lembranças difíceis de apagar na memória. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. De Nampula para Moçambique, para a Guiné-Bissau, país que tem um novo debate e em volta da decisão ontem do presidente Umaro Sissoko Embalou de nomear uma figura do primeiro-ministro, ou melhor, do vice-primeiro-ministro no atual governo, e trata-se de Soares Sambu, até aqui um dos principais conselheiros que igualmente vai assumir as funções de ministro da Presidência, do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, além de coordenador para a área económica. Reporta Lassana Kassama.
A decisão do presidente Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo gera debate em dois campos, jurídico e político. Do ponto de vista legal, o especialista em direito e analista político Sana Kanté avalia assim o decreto presidencial que nomeia a figura do vice-primeiro-ministro na atual estrutura orgânica do governo.
A nomeação da figura do vice-primeiro-ministro é gritantemente ilegal por violar o decreto-lei número 2094 de 25 de dezembro, que apesar de ter sofrido várias alterações, em nenhuma delas prevê essa figura.
Não obstante ter compreendido a decisão do Presidente da República, Nelson Moreira, jurista e deputado pelo MADEM G15, partido no governo, lembra por sua vez o que diz a Constituição sobre as categorias de nomeações no Executivo.
Nos termos da nossa Constituição, estou a referir o artigo 97 da Constituição, a estrutura do governo da República de Guiné-Bissau tem respaldo constitucional nos termos do artigo 97 da Constituição. E a estrutura que nós temos nesse artigo que eu estou a fazer referência contempla três categorias, que é do primeiro-ministro, ministro, secretário de Estado. Outros arranjos que eventualmente possam ser feitos, se calhar no sentido de reforçar mais o governo, tendo em conta largamente a função do Estado.
No campo político, o debate à volta da nomeação da figura de vice-primeiro-ministro expressa outra abordagem. Para alguns observadores, a decisão do Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo revela algum mal-estar dentro da coligação governamental que junta ao PRS, o MADEM G15 e a PUPDGB, liderado pelo primeiro-ministro Nuno Gomes Dabian. Entretanto, o jurista e analista político Sana Kanté não distancia desta tese.
Porque se a sua nomeação fosse consensual e resultante da proposta da remodelação do seu governo, seria precedida pela alteração da própria lei orgânica, cujas formalidades e tramitações são flexíveis.
Mas Nelson Moreira tem uma leitura diferente.
Penso que não. Até aqui os elementos disponíveis apontam um sentido contrário.
Decisão do Presidente da República, Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo, é nomear figura do vice-primeiro-ministro, analisada por Nelson Moreira e Sana Kanté. De notar que esta é a segunda vez que um Presidente da República indica alguém para assumir as funções do vice-primeiro-ministro. Kumbayala foi o primeiro ao fazer no princípio de 2000. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Da Guiné para o Brasil. A Procuradoria-Geral da República do Brasil acusou o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, de 4 crimes relacionados com um caso de corrupção quando era deputado regional no Rio de Janeiro, segundo fontes oficiais. O Ministério Público do Rio de Janeiro acusou Flávio Bolsonaro e mais 15 antigos assessores que estavam a ser investigados pelos crimes de organização criminosa, desvio de fundos, lavagem de dinheiro e apropriação indevida, isto entre 2007 e 2018. O caso arrasta-se desde 2018 e refere-se a um esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, foi liderado pelo filho mais velho do chefe de Estado brasileiro, quando ele era deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O jornal brasileiro Estado de São Paulo refere na edição desta quarta-feira que o antigo assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema, também foi acusado. Fabrício Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro são suspeitos de operar um esquema de desvio de dinheiro público através da apropriação de parte do salário de ex-funcionários do filho do presidente da Assembleia Nacional Legislativa do Rio de Janeiro, prática ilícita conhecida pelo termo de rachadinha. Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Em Angola, multiplicam-se as críticas às agressões da Polícia Nacional aos manifestantes neste país. Agora, o conhecido jornalista e ativista Rafael Marques considera que a não responsabilização dos agressores leva com que os governantes continuem a reprimir as pessoas. Reporta a partir de Luanda, Koke Mukuta.
As manifestações realizadas por ativistas continuam a ser reprimidas por ordem das autoridades angolanas, que para o jornalista e ativista Rafael Marques é mau. Marques afirma que é importante que o governo compreenda que ao longo dos 45 anos da relação entre o povo e o MPLA, é o MPLA que está errado, porque o povo continua a sofrer.
O governo deve manter o foco na melhoria das condições de vida da população. As manifestações são um direito garantido pela Constituição e são uma forma das próprias autoridades aferirem o estado de opinião dos cidadãos, e devem ouvir o estado de opinião dos cidadãos. A violência que se verificou sábado passado é injustiça. justificável a detenção de 104 manifestantes nas condições em que foram detidos e como foram julgados. Revela que as práticas anteriores que já julgávamos ultrapassadas, de repressão, de coerção e de não prestar atenção ao que as pessoas estão a dizer, que isso fazia parte do passado da presidência de Eduardo dos Santos. Mas continuamos a ver que os métodos antigos mantêm-se em vigor e isso é muito mau para a democracia em Angola, é muito mau para a liberdade de expressão que se pretende. É muito mais importante ainda o governo compreender que ao longo desses 45 anos do governo do MPLA, na sua relação com o povo, é sempre o MPLA que está errado e não o povo, porque o povo é que está sempre a sofrer.
O ativista afirma que o mau funcionamento do sistema de justiça é culpado pelas agressões contra os manifestantes.
E eu tenho estado a enfatizar a questão do sistema judicial, porque é o principal garante do funcionamento de uma democracia. Por exemplo, em circunstâncias, se os tribunais funcionassem com alguma independência, muitos dos manifestantes detidos, e aliás até inocentes que estavam a passar, poderiam, com a ajuda dos seus advogados, processar o Estado. Mas o sistema judicial não funciona, não é independente, não é autônomo.
Rafael Marques apela aos ativistas a denunciarem todas as irregularidades das autoridades.
Instituições judiciais autónomas, para que os cidadãos possam, sempre que virem o governo a violar os seus direitos, recorrer a essas instituições. Porque se não temos esse recurso, o que é que nos resta? Confusão. E como é que um país se desenvolve com confusão quando o governo passa a vida aos tabefes contra os cidadãos e os cidadãos não têm outro recurso senão a resistência?
Coquimucuta.
Aqui nos Estados Unidos, ontem foi dia da votação. Continua a contagem. O Álvaro de Arandrade traz aqui a leitura de africanos aqui radicados sobre este processo eleitoral americano. Álvaro.
Avanço, Miguel. Ainda na contagem dos votos, Luiz António Faria, empresário, escritor e comentador conservador, está confiante na vitória de Trump e garante que Biden praticamente não tem possibilidades de vencer as eleições. Entretanto, o jornalista Jorge Soares, gestor do site visionnews.com com base em Orlando, admite que o processo possa terminar no Supremo Tribunal.
Como já se previa, o ambiente é da grande incerteza. Sobretudo agora que o presidente Donald Trump diz que ele já ganhou e está pedindo para se suspender a contagem dos votos e que vai pedir ao Tribunal Supremo para dar uma decisão nesse sentido, quando ainda temos estados indecisos, como são os casos da Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte ou Geórgia. Portanto, é uma situação ainda muito indecisa. Não sabemos se vamos ter presidente nos próximos dias ou se vamos ter que esperar, como aconteceu no ano 2000, que foi só em dezembro, e com as mãos dos juízes do Supremo Tribunal.
Em caso de vitória de Trump, aquele jornalista tem a seguinte opinião sobre o próximo mandato.
Uma vitória de Trump, como ele é uma pessoa imprevisível, vamos ter anos imprevisíveis, anos a muito stress. Sabemos mais ou menos a forma como ele, as suas ideias, a sua filosofia de governar, as promessas que ele tem ou as ideias que ele tem no sentido de ir minguando os direitos, como o direito à saúde, afetando a política de imigração, tanto, e sobretudo essa questão da saúde e do direito ao aborto, tudo isso que agora que temos um Tribunal Supremo com uma grande maioria de juízes conservadores, mais inclinados para o Partido Republicano, portanto, a perspectiva é realmente conservador, menos social.
Luiz António Faria, por seu lado, que é comentador conservador, tem uma leitura diferente.
Penso que se vai completar o muro na fronteira, que tem estado a resultar tremendamente. O número de pessoas a entrar ilegal na América, que estava 75 mil pessoas por dia, baixou tremendamente. Vai completar também essas negociações dos tratados de livre comércio, portanto, tem dado resultados muito bons para a América. Eu penso que ele vai conseguir ainda, por as negociações de paz entre a Arábia Saudita e Israel, que seria praticamente o último, vamos ver, prego para resolver o problema da Palestina e de Israel. No aspecto económico, a América vai recuperar 100% os 17 milhões de postos de trabalho que perdeu por causa de ter fechado do Covid.
E em caso de uma vitória de Joe Biden, Jorge Soares aponta as suas primeiras apostas.
Pelas promessas que ele fez, seria tanto tentar manter o programa de saúde que já vem desde o governo de Barack Obama, de tentar que os ricos paguem um pouco mais para sustentar o desenvolvimento económico da sociedade. Tem uma promessa para os jovens de facilitar ou fazer descontos para os pagos de estudos, como nos colégios e universidades.
E no dia seguinte à eleição, o país continua ainda em suspenso quanto ao vencedor da corrida à Casa Branca.
O governo da Etiópia ordenou que o exército entrasse na região de Tigre e declarou o estado de emergência de 6 meses depois que o primeiro-ministro acusou o governo daquela região de atacar uma base militar federal. Ana Guedes.
O primeiro-ministro Abiy Ahmed disse que as operações militares começaram na área norte de Tigre na manhã de quarta-feira, depois dele acusar a Frente de Libertação do Povo do Tigre, a TLPF, de orquestrar um ataque a uma base militar estratégica. No entanto, os funcionários do governo não podem falar sobre o tamanho ou o objetivo desta operação e se houve vítimas ou prisões de funcionários da TPLF. A internet e linhas telefónicas foram cortadas na região do Tigre no final da tarde de quarta-feira. As relações entre a região do Tigre e o governo de Abiy têm sido tensas desde que ele assumiu o cargo em 2018 e afastou a TPLF, que governou em coligação por quase 3 décadas. No mês passado, o Parlamento Federal também ordenou que o Tesouro do país suspendesse o apoio orçamental direto à região de Tigre após a realização de uma eleição regional que tinha sido proibida. Redwan Hussein, ministro das Relações Exteriores, disse a repórteres em Addis Abeba que as unidades militares relataram um ataque não provocado por milícias cujo objetivo era saquear a artilharia pesada.
As nossas forças de defesa na norte relataram à meia-noite que foram alvo de um ataque não provocado vindo de vários pontos. Relataram também que houve uma tentativa de saquear os depósitos de artilharia. As forças de defesa federais tiveram que reagir rapidamente para manter a lei e a ordem e defender a ordem constitucional do país.
Em comunicado, a Abiy acusou a TPLF de tentar provocar uma guerra e prometeu responder imediatamente. A Abiy disse, a última linha vermelha foi cruzada com os ataques desta manhã e o governo federal é, portanto, forçado a um confronto militar. Analistas políticos disseram temer que a ação de Abiy possa resultar em um conflito prolongado com a região da Tigre. Will Davison, analista do International Crisis Group, falou com a Voz da América pelo aplicativo de mensagens.
O grande perigo aqui é que essa intervenção federal para remover a liderança do TPLF não será nada fácil. Isso porque a região do Tigre tem um aparato de segurança relativamente forte. Parece que o governo regional tem um certo apoio do povo tigrenho.
Os eventos de quarta-feira aconteceram poucos dias depois das tropas do governo abandonarem um posto de comando no oeste da Oromia, a região mais populosa da Etiópia, permitindo que os atacantes matassem pelo menos 54 étnicos amaras em uma vila local. O governo atribuiu as atrocidades ao Exército de Libertação de Oromo, uma milícia antigovernamental, e à TPLF. Mas a TPLF negou qualquer papel no ataque.
Caminhando para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, o desporto com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, começamos hoje novamente na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol, onde estão os melhores do mundo. Hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo G, Barcelona com 6 pontos recebe o Dinamo de Kiev com 1. Barça não vai bem no campeonato espanhol, mas até agora, na Liga dos Campeões, vai muito bem, muito obrigado. Mas as suas fragilidades tornam o jogo de hoje um jogo a seguir com interesse. Neste grupo está o Juventus de Cristiano Ronaldo, que tem 3 pontos e hoje joga fora na Hungria com o Ferencváros. CR7 e companhia, em teoria, não devem ter problemas. Ferencváros só tem 1 ponto. O Paris Saint-Germain, PSG do Neymar, está hoje na Alemanha para defrontar o Leipzig, jogo do Grupo H, em que o PSG tem 3 pontos. O Leipzig também tem 3, portanto, jogo importante para ambas as equipas. O líder do grupo é o Manchester United, que com 6 pontos está na Turquia, em Istambul, para defrontar o Beşiktaş, que tem 0, nada, nenhum para mostrar. Outra equipa inglesa, o Chelsea, esse joga em casa, num jogo do grupo E, contra o Rennes de França. Chelsea tem 4 pontos, Rennes tem 1. Nesse grupo, Sevilha de Espanha vai defrontar o Krasnodar, da Rússia. Temos também, claro está, jogos do renhido grupo F. Borussia Dortmund, com 3 pontos, está a defrontar o Bruges, da Bélgica, com 4 pontos, os mesmos que o Lazio, de Itália, que está de viagem à Rússia para defrontar o Zenit, que tem 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Ontem foi dia de cabazadas, com a maior das cabazadas dadas, surpreendentemente, pelo Borussia Mönchengladbach, que foi à Ucrânia meter 6 batatas na capoeira do Shakhtar Donetsk. É verdade, 6-0 ao Shakhtar, que, recordemos, tinha ido a Madrid bater o Real Madrid. Real Madrid, que ontem apanhou um susto, mas venceu o Inter por 3-2, teve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar e depois conseguiu marcar já perto do fim. Neste grupo, o grupo B, Mönchengladbach comanda com 5 pontos, seguido do Shakhtar e do Real Madrid com 4 pontos e Inter com 2. Tudo em aberto neste grupo, portanto. Outra cabazada foi dada pelo Liverpool, que foi a Itália dar 5 ao Atalanta com 3 golos do português Jota, recentemente adquirido ao Wolverhampton. Parece que a seleção portuguesa já tem o homem que vai substituir Cristiano Ronaldo. Liverpool é rei e senhor deste grupo com 9 pontos, seguido do Ajax e Atalanta com 4. Midtjylland, da Dinamarca, tem 0. O cilindro que se chama Bayern de Munique, imparável cilindro, o Salzburgo da Áustria, 6-2. Bayern é rei e senhor do grupo A com 9 pontos, seguido do Atlético Madrid com 4. Lokomotiv de Moscovo com 2. Salzburgo com 1. Ontem, a equipa portuguesa do Porto esteve em ação, bateu à vontade o Marselha de França por 3-0 num jogo do grupo C, em que o Marselha já deve ter dito au revoir, adeus à competição, tem 0 pontos. O treinador do Marselha é o português Andrés Vilas Boas.
A gente acaba por pagar caro os nossos próprios erros. Continuamos a sofrer golos dessa maneira. Não é porque os adversários sejam sempre melhores que nós, é porque a gente dá golos aos adversários.
É verdade, Andrés Vilas Boas. No futebol não dá para dar prendas. O grupo C é comandado pelo Manchester City com 9 pontos, seguido do Porto com 6, Olympiacos com 3, Marselha de Andrés Vilas Boas, 0, nada, rien. Nenhum para mostrar.
Foz da América, emissão de quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Continua a contagem de votos das presidenciais americanas em 8 estados que vão decidir o vencedor. Estados Unidos abandonam formalmente o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas e combates no norte da Etiópia. O governo declara estado de emergência na província do Tigre. Na produção, Mariano Bortomeu, ao microfone Amêncio Miguel. Voltaremos amanhã. Dentro de instantes, a terceira e última parte da emissão vespertina com o Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 4 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com, no nosso site, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português, no computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, prossegue a contagem de votos nas presidenciais americanas em 8 estados que vão decidir o vencedor. Estados Unidos abandonam formalmente o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Combates no norte da Etiópia, governo declara estado de emergência na província de Tigray. Voz da América, quarta-feira, é dia da agenda africana. Vamos analisar os impactos da vitória de Joe Biden ou Donald Trump nas relações com a África, mas isso mais à frente. Agora vamos até Guiné-Bissau, um debate à volta da decisão ontem do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, em nomear um vice-primeiro-ministro. Trata-se de Soares Sambu. Até aqui, um dos seus principais conselheiros está a dar que falar. Ele igualmente vai assumir as funções do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, coordenador para a área económica, Lassana Kassama. Obrigado, Lassana. Em Moçambique, os deslocados de guerra de Cabo Delgado, que temos falado muito, agora chegaram à província de Nampula. Eles anseiam por um futuro melhor na nova zona de reassentamento localizada no posto administrativo de Corane, no distrito de Mekonta, como nos conta Adina Soalerri. E agora vamos para Angola. Cidadãos na cidade de Lubango, capital da província de Huila, estão cada vez mais preocupados com o aumento do custo de vida, refletido no aumento dos preços dos produtos da cesta básica. Teodoro Albano, desde Lubango, com a reportagem. No Brasil, a Procuradoria-Geral da República acusou o senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente Bolsonaro, de 4 crimes relacionados com um caso de corrupção, quando era deputado regional no Rio de Janeiro. O Ministério Público daquele estado acusou Flávio Bolsonaro e mais 15 ex-assessores, que estavam a ser investigados pelos crimes de organização criminosa, desvio de fundos, lavagem de dinheiro e apropriação indevida entre 2007 e 2018. O caso arrasta-se àquele ano e refere-se a um esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, foi liderado pelo filho mais velho do presidente brasileiro quando era deputado no Rio de Janeiro. O jornal Estado de São Paulo refere na edição de hoje que o ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema, também foi acusado. Ainda não temos reações.